No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Empresário investigado por garimpo ilegal é preso no interior de São Paulo. Liderança indígena denuncia violações de direitos em TI de Rondônia. Descarte irregular de lixo pode gerar multa e detenção no Pará. E Secretaria de Saúde de Santarém amplia oferta de medicamentos fitoterápicos.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que parlamentares europeus fazem interpelação sobre o marco temporal e acordo da União Europeia e Mercosul. Os detalhes com a Adespésia.
Parlamentares europeus protocolaram na última quinta-feira, 25 de janeiro, uma interpelação à Comissão Europeia, onde questionam a incompatibilidade entre a Lei de número 14.701, de 2023, que inconstitucionalmente legisla sobre o marco temporal e as cláusulas de salvaguarda climáticas e ambientais incorporadas no texto de negociação do Acordo União Europeia-Mercosul. A lei em questão, aprovada em dezembro de 2023 pelo Congresso Nacional, instala um marco temporal e outras agressões aos povos indígenas à revelia da Constituição Federal, contrariando a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Luiz Ventura, secretário do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, explica por quê.
É contrário aos direitos dos povos indígenas e alimenta ações de violência contra os povos indígenas em seus territórios. Da mesma forma, esta lei compromete também o Brasil no âmbito do direito internacional e, inclusive, no campo das relações comerciais. Esse é o caso do Acordo União Europeia-Mercosul e que, no nosso entendimento, é um acordo prejudicial para o Brasil, pois mantém um modelo produtivo em que o Brasil continuará com o papel de exportador de matérias-primas, intensificando a exploração nos territórios e ocasionando maior violência contra os povos indígenas. Pois bem, o Acordo União Europeia-Mercosul tem salvaguardas mínimas e suficientes para garantir os direitos dos povos indígenas e o marco temporal e toda a Lei 14.701 é contraditório com essas salvaguardas. Daí que tenha sido questionado ao interno das instituições europeias. Tem sido parlamentares europeus que questionam que se a Lei 14.701, o marco temporal, é incompatível com o que vem sendo discutido no âmbito do Acordo União Europeia-Mercosul, então o próprio acordo também está comprometido.
A interpelação do Parlamento Europeu reconhece mudanças importantes no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas destaca que ainda existem elementos de preocupação relacionados à garantia dos territórios e à proteção da vida dos povos indígenas no país. Paulo Lugon, assessor especializado em incidência internacional do CIMI, fala sobre o Acordo União Europeia-Mercosul.
Tem uma estrutura obsoleta, inerentemente desigual, marcado pela exportação de produtos de alto valor agregado pela União Europeia, contrastando com commodities, matéria-prima básica dos países do Mercosul. Com o aumento das exportações dessas commodities, incluindo as do agronegócio, haverá uma pressão enorme sobre os territórios dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, que é agravado ainda mais pelo marco temporal. A interpelação do Parlamento Europeu é uma maneira de se exigir da Comissão Europeia consistência e coerência política nas suas relações internacionais. É isso é que se busca através dessa interpelação. As salvaguardas impostas pela União Europeia no fim do governo Bolsonaro, elas são insuficientes e o marco temporal vem agravar ainda mais essa situação pela incerteza e a falta de segurança dos territórios dos povos originários.
A adoção de algumas cláusulas de proteção climática e ambiental, com praticamente nenhuma menção aos direitos dos povos originários, são insuficientes para fazer frente a esse padrão de brutalidade contra os povos originários no Brasil, completa a interpelação apresentada pelo Parlamento Europeu à Comissão Europeia. Do CIMI, a Adespésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o empresário investigado por garimpo ilegal na terra indígena Yanomami foi preso no interior de São Paulo. O empresário também é investigado por outros crimes. Felipe Gustavo traz as informações.
Na tarde dessa terça-feira, 30 de janeiro, um empresário de 34 anos, residente em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, foi detido sob acusação de envolvimento em garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami, em Roraima. A prisão foi efetuada pelas equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, em um condomínio no bairro Jardim Batagim. O mandado de prisão preventiva foi emitido pela Justiça de Boa Vista, Roraima. Além da suspeita de garimpo ilegal, o empresário está sendo investigado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. As autoridades policiais afirmam que as acusações incluem lavagem de dinheiro, extração ilegal de recursos minerais, exploração de recursos da União e participação em organização criminosa. O indivíduo, originário de Americana, em São Paulo, havia passado um período residindo em propriedades em Roraima, antes de retornar ao interior de São Paulo há aproximadamente 8 meses. O empresário permanece detido na primeira DP de Santa Bárbara e está prevista uma audiência de custódia para esta quarta-feira, 31 de janeiro. O advogado do suspeito declarou à imprensa que considera a prisão arbitrária e destacou que os casos em questão são antigos, estando sob investigação. O advogado reforçou ainda que seu cliente obteve autorização da Justiça Federal ao retornar ao interior de São Paulo. A Polícia Federal está conduzindo uma investigação sobre um esquema de venda de cassiterita retirada ilegalmente, destinada a empresas multinacionais. A cassiterita é um material utilizado na produção de latas de alimentos, acabamento de carros, fabricação de vidros e telas de celulares, sendo encontrada na natureza na forma de rocha bruta. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Liderança indígena denuncia invasão e violações de direitos na terra indígena Sagarana, em Guajará-Mirim, Rondônia. Invasão de terras, expansão do agronegócio e ameaças às lideranças se intensificam na região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A invasão de terras, expansão do agronegócio, contaminação por agrotóxicos e ameaças às lideranças indígenas têm se intensificado na terra indígena Sagarana, no município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. De acordo com Eva Canoê, liderança indígena desse território e do Conselho Fiscal da Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas, o Opiroma, algumas pessoas aliadas ao agronegócio se deslocaram de Guajará-Mirim para o distrito de Surpresa, próximo à terra indígena Sagarana, compraram lotes e transformaram em grandes fazendas. Agora, alegam que a terra indígena se apropriou da área urbana.
Muitas pessoas se deslocaram de Guajará-Mirim e de outros municípios, principalmente, para habitar o distrito de Surpresa, que fica próximo à terra indígena Sagarana. Essas pessoas novas que chegaram lá alguns anos atrás são pessoas que foram enviadas pelo povo do agronegócio, né, que possui recursos financeiros, e foram comprando os lotes dos moradores de Surpresa, e esses lotes se transformaram em grandes fazendas. E os pequenos proprietários tiveram que se mudar do seu lugar para outros lugares. E agora, alguns moradores do distrito de Surpresa estão causando problemas com a comunidade indígena de Sagarana, alegando que a terra indígena Sagarana se apropriou de uma parte da terra urbana do distrito de Surpresa. E isso não é verdade, porque Sagarana, ela tem todo aquele processo de demarcação registrado, homologado, mas tem uns moradores que eu tenho certeza que, a mando de outras pessoas, estão causando esse desentendimento, né?
Além da terra indígena Sagarana, que fica a 370 quilômetros distante do município de Guajará-Mirim, via fluvial, outras terras também passam por processo de invasão por grileiros. Em 2021, foi feita uma denúncia e as autoridades foram até o local. No entanto, os invasores retornam e continuam desmatando e poluindo as comunidades próximas à terra indígena, como relata a Eva Canoê.
Se a terra indígena Sagarana está passando por essa situação de invasão, imagine terras indígenas próximas à região de Guajará-Mirim. Elas também estão invadidas e, nesse caso, estão invadidas por grileiros. A denúncia já foi feita desde 2021. Felizmente, as autoridades aparecem, vai lá, mas quando sai, os invasores voltam a continuar o desmatamento, né, a poluição. E além desses invasores, que são os próprios grileiros, que têm o apoio do povo do agronegócio, que tem a bancada BBB, agora também as terras indígenas próximas a Guajará-Mirim estão enfrentando o veneno da soja.
E diante dessa realidade, Eva Canoe reforça que é preciso que o governo brasileiro comece urgentemente políticas públicas voltadas para os povos indígenas e que as ações saiam do papel e sejam executadas, principalmente no que diz respeito à proteção territorial.
É preciso que o governo brasileiro comece urgentemente políticas públicas voltada para os povos indígenas, mas políticas públicas que realmente saiam do papel, que sejam executadas, que sejam concretizadas e que a lei do Brasil seja cumprida, principalmente no que diz respeito à proteção territorial, porque é preciso proteger os nossos territórios. E os nossos territórios, para ser protegido, é preciso que o Estado brasileiro cumpra a Constituição, que os órgãos responsáveis pela proteção cumpram suas ações concretas.
Eva Canoe é uma liderança indígena que atua bastante tempo na luta e defesa do território indígena na Sagarana e participou da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP28, em Dubai, reforçando e alertando sobre a manutenção da floresta e dos povos indígenas dos estados de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, descarte regular de lixo pode gerar multa e detenção.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Universitários que estão com dívidas junto às instituições de ensino superior podem tirar o nome do vermelho com até 93% de desconto. A Serasa iniciou uma campanha voltada para quem está negativado com as universidades. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A Serasa fechou parceria com universidades pela primeira vez para criar a campanha. Ao todo, 57 instituições aderiram como parceiras para criar até 6 milhões de ofertas para quitar as dívidas, como explica o gerente da Serasa, Tiago Ramos.
É a primeira vez que a Serasa realiza uma pesquisa voltada às instituições de ensino, porque também é a primeira vez que nós temos um número tão grande de instituições dentro da nossa plataforma de negociação de dívidas, que o Serasa limpa nome. Então, nós estamos conseguindo ajudar mais estudantes agora. E por isso essa pesquisa vem em boa hora.
De acordo com a pesquisa, são quase 2 milhões de estudantes em todo o Brasil inadimplentes por conta de dívidas na universidade. O levantamento aponta que 49% dos entrevistados já tiveram que trancar o curso. O desemprego foi apontado por 31% dos estudantes como principal motivo para interromper os estudos, seguido da necessidade de priorizar os pagamentos de outras contas e da redução de renda. No Amazonas, são 101.057 ofertas. Para participar, o estudante só precisa que a universidade esteja entre as parceiras. O economista e conselheiro regional de economia do Amazonas, José Altami Cordeiro, avalia como positiva a campanha e ressalta que com a dívida quitada, também é importante manter a organização financeira para evitar que o nome não fique novamente no vermelho.
E que os universitários evitem novamente entrar nesses atrasos, porque isso só pode trazer problema para eles. Sabemos que os universitários, muitas das vezes, gostam de participar de muitos eventos, de festas, mas sabem que tem um compromisso. Esse compromisso é com a sua formação. Então, é importante que faça essa renegociação de acordo com a sua possibilidade, né? Para que você não tenha problema na sua rematrícula e você possa concluir seu curso em paz.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o descarte irregular de lixo pode gerar multa e detenção no Pará. A regra vale para pessoas físicas e jurídicas. As informações com Emília Jacó.
Descartar garrafas, plásticos, restos de construção, madeira e outros materiais de forma irregular, além de prejudicar o meio ambiente, é crime previsto em lei. O descarte irregular de lixo acontece quando esses materiais são jogados em locais inadequados, como terrenos baldios, margem de rios, praças e vias públicas. A pena para este crime pode levar à reclusão, detenção ou pagamento de multa. Quem explica os detalhes é o advogado criminalista Luiz Felipe Loyo.
Descarte irregular de lixo, ele é um crime ambiental, né? Ele foi dado pela Lei 9.605 de 98. As penas para esse ato elas variam de acordo com a modalidade praticada, né? Podendo ser detenção, para quando for na modalidade culposa, ou até mesmo reclusão de 1 a 4 anos, que pode aumentar, inclusive, em algumas situações específicas. É importante frisar que existe ainda a pena de multa, que pode ou não vir a ser aplicada em conjunto com outras penas, que é a mais comum de acontecer nesses casos.
As punições não são aplicadas apenas a pessoas físicas, mas também a empresas e estabelecimentos comerciais que não seguem as normas adequadas de descarte de resíduos. No Pará, as denúncias de descarte irregular de lixo podem ser feitas no aplicativo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado ou pelo Disque Denúncia 181. Confira os canais de atendimento em sua cidade e denuncie. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó. Com produção de Igor Pereira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o programa Antitabagismo continua atendimentos na Unidade Básica de Saúde Raimundo Cavalcante, no Careiro. O especialista destaca a importância do acompanhamento. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
As ações do programa Antitabagismo continuam com adesão significativa de pacientes que têm buscado ajuda para abandonar a dependência ao cigarro. As ações acontecem há pouco mais de um ano e já obtiveram resultados em muitos usuários que recebem apoio multidisciplinar, além de medicamentos, para auxiliar no tratamento. A psicóloga Eulis Santos, responsável pelo acompanhamento dos pacientes, explica que a ação tem tido grande importância no município.
Esse programa ele é muito importante, né, para aquelas pessoas que buscam, né, parar o uso do cigarro. Esse programa também conta com uma equipe multiprofissional, né, vai desde o médico a enfermeiro, temos trabalho com a fonoaudióloga, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, eu como psicóloga. E aí toda essa equipe ela visa ali levar ao paciente que busca cessar o uso do tabaco, né, para que eles possam ter novas opções.
Sobre os atendimentos, a psicóloga informa que para melhor atender os pacientes, as consultas agora acontecem toda sexta-feira.
Ano passado, nós atendíamos dia de quinta-feira, pela parte da tarde, a partir das 14 horas, lá na UBS Raimundo Cavalcante, localizado no bairro Sebastião Bosch. Porém, esse ano nós mudamos, estamos atendendo às sextas-feiras, pela parte da manhã, a partir de 8 horas.
Os pacientes recebem todo o acompanhamento terapêutico e medicamentoso sem 100% gratuito. Os interessados em iniciar este atendimento podem procurar ajuda na UBS Raimundo Cavalcante, localizada no bairro Sebastião Borges, no Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Secretaria de Saúde de Santarém amplia oferta de medicamentos fitoterápicos. 5 novos medicamentos naturais estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Os detalhes com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde, a SENSA de Santarém, ampliou a oferta de medicamentos fitoterápicos nas unidades básicas de saúde, as UBSs da cidade. A medida visa promover o acesso da população a tratamentos mais naturais e seguros, com eficácia comprovada para diversas condições de saúde. A pasta recebeu nesta terça-feira 12 mil medicamentos fitoterápicos, que posteriormente devem ser distribuídos para as UBSs da Zona Urbana, Planalto e Rios nas próximas semanas. Fabiola Aguiar, enfermeira responsável pelo programa de medicamentos fitoterápicos da SENSA, explica que a ampliação do fornecimento dos medicamentos na atenção primária à saúde é uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos do Ministério da Saúde.
O município de Santarém já possui alguns medicamentos fitoterápicos na rede, nas unidades básicas de saúde. E agora, em 2024, está sendo ampliado este fornecimento de medicamentos fitoterápicos com o xarope de cumaru, que auxilia nos sintomas de sinusite, gripe, asma e bronquite, e o maracujá, que é um calmante natural que age no alívio de sintomas da ansiedade, ameniza insônias, dentre outros sintomas. É uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos do Ministério da Saúde, que o município de Santarém está colocando nas unidades básicas de saúde, na atenção primária.
A enfermeira reforça que, como todo medicamento, o fitoterápico deve ser utilizado conforme orientação médica. Quem precisar, deve procurar um profissional médico nas UBSs do município.
Como todo medicamento, o fitoterápico, ele deve ser utilizado conforme a orientação e a prescrição médica. Então, para ter acesso, o usuário, ele precisa procurar as unidades básicas de saúde, realizar um atendimento, uma consulta com o médico da unidade, né, mais próxima da sua casa, e se for solicitado, se for feito a necessidade do uso do medicamento fitoterápico, será prescrito e o paciente receberá na unidade de saúde para fazer uso.
Wilson Sabino, professor do Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, e coordenador do projeto Farmafitos, destaca a importância da iniciativa, salientando que os povos e comunidades tradicionais desenvolvem um papel importante com seus conhecimentos tradicionais acumulados de uso sustentável.
Fico extremamente contente com a notícia da Prefeitura de Santarém, que por fim está iniciando um trabalho voltado à fitoterapia, que pode em muito beneficiar toda a população santarena. Afinal de contas, a Amazônia compreende um dos maiores e mais diversificados biomas do planeta, contendo uma rica biodiversidade de fauna e flora, com alto grau de endemismo, além de possuir uma rica diversidade cultural. E vamos salientar que, nesse cenário, os povos e comunidades tradicionais desenvolvem um papel importante com seus conhecimentos tradicionais acumulados de uso sustentável, como, por exemplo, o manejo de plantas medicinais que despertam interesses econômicos.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece os fitoterápicos como uma forma de medicina tradicional eficaz e segura. Os medicamentos fitoterápicos são produzidos a partir de plantas, ervas e outros materiais naturais. Eles possuem propriedades terapêuticas que podem ser usados para tratar uma variedade de condições de saúde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Dinho Mazuki, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio Ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, o dia 6 de outubro está se aproximando e faz muito sentido refletir sobre a importância dessa eleição, que é a nível local, mas terá consequências fundamentais, também a nível estadual e nacional. Peço a você para refletir, conversar e trocar ideias sobre alguns assuntos. Não esqueça, porém, que com bêbado, com drogado e com fanático não adianta discutir nem trocar ideias. Deixa essas pessoas no mundo paralelo, fictício e lunático, em que ou o álcool, ou a droga, ou o grupo virtual as desterraram. Não esqueça também que os grandes meios de comunicação, como a Globo, a Bandeirantes, a CNN, a Record, o SBT, têm como objetivo primário defender os interesses do grande capital nacional e mundial. Então não vá na onda deles. Então procure outras fontes. O assunto fundamental da reflexão pessoal e das conversas entre as pessoas continua sendo a responsabilidade do que acontece na política. Já falei milhares de vezes e vou falar mais milhões de vezes que a responsabilidade daquilo que acontece na política é primariamente da pessoa política que cumpre o seu dever legislando e executando a vida pública em geral. A responsabilidade é primariamente dessa autoridade, mas é partilhada também com aqueles que, com o seu voto, fizeram com que essa pessoa fosse eleita. O voto, é bom lembrar mais uma vez, é uma folha de papel assinada em branco que o eleitor entregou para o candidato. Se eleito, o que ele faz é preencher esse papel assinado em branco e desse jeito ele reparte a responsabilidade com quem assinou, a saber, conosco, simples cidadãos. Importante é também considerar que os prefeitos e vereadores são os maiores e mais eficazes cabos eleitorais para os candidatos das eleições a nível estadual e a nível federal. Por conseguinte, é preciso considerar e avaliar com muita seriedade as ideias, os métodos e as atitudes que os candidatos a nível municipal possuem a respeito das questões nos níveis estadual e nacional. Exemplificando, precisamos conhecer as ideias dos candidatos a prefeito e a vereador sobre esses assuntos quentes como capital versus trabalho, política econômica e fiscal, alcance da fiscalização sobre os meios informáticos e virtuais, remuneração dos agentes públicos, desde o presidente da República até o gari, relacionamento entre as igrejas e a sociedade civil, política de segurança, sistema previdenciário, políticas ambientais, política indigenista, estatização versus privatização, políticas energéticas, etc., etc. Amigo Rei do Vinte, vamos pensar, vamos pesquisar, vamos conversar. Precisamos que nos nossos municípios seja implantada e revigorada a democracia autêntica, liberta da doença mortal da corrupção. O trabalho no nosso município será um fator muito eficaz para conseguir uma democracia autêntica também a nível federal. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3894 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Felipe Gustavo, Adis Pézia, Yuri Bezerra, Lias de Costa, Emília Jacó e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.